aula do professor Flávio Ricardo Vassolé, no dia 16 de julho de 2022, sobre o ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Tá muito bom, eu fiz uma pergunta a ele, estou gravando só aqui a pergunta e a resposta dele. Depois vamos prosseguir.
Vamos lá, vocês estão falando aqui. O Boaventura, nosso querido Boaventura. Professor Vassolé, percebo que Saramago conhece a Bíblia, mas confunde Deus com a igreja. Por exemplo, em Caim, que é um outro livro maravilhoso do Saramago, ele pergunta: que Deus é esse que faz isso e aquilo? E cita o que a igreja católica faz na Terra, como se fosse um feito de Deus. A meu juízo, Saramago não conhece Deus ao antropomorfizar o divino. Saramago aqui, ele cita assim: não se pode dissecar Deus com o bisturi da razão. A igreja não é Deus. O Boaventura está falando: senhor Saramago, abre aspas, não se pode dissecar Deus com o bisturi da razão, fecha aspas. A igreja não é Deus, tampouco Deus é a igreja. Boaventura está colocando. Olha, Boaventura, aqui eu vou fazer o advogado do diabo, vou defender o Saramago e eu vou dar alguns exemplos. E acho suas colocações muito importantes, então eu vou uma a uma. Vamos lá. Aqui pegando o final, não se pode dissecar Deus com bisturi da razão. Eu não tenho certeza disso. Por que que eu vou dizer isso? Imaginemos que nós dois, nós, todos nós aqui, tá? Imaginemos que nós estivéssemos em Auschwitz. Imaginemos que nós acreditássemos em Deus. Por que isso aconteceu conosco? A gente não tem o direito de perguntar isso? Aí eu vou citar o Elie Wiesel, que é um sobrevivente judeu-romeno de Auschwitz. Ele tinha muita fé em Deus. E é o Deus judaico que vai dar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era judeu, né? E o Elie Wiesel estava lá. O Elie Wiesel sobreviveu ao pai dele em Auschwitz. O pai estava preso com ele em Auschwitz. O pai do Elie Wiesel foi espancado até a morte quando os nazistas estavam evacuando Auschwitz em janeiro de 45. E o pai dele ficava gritando o nome: Eliezer, me ajude. Se o Elie Wiesel tivesse ido até o soldado para tentar livrar o pai das pancadas, os dois iam morrer juntos. Mas ele poderia ser solidário à morte do pai. É muito fácil, muito fácil aqui para mim dizer que ele poderia ser solidário à morte do pai. Não fui eu que passei por isso. O Elie Wiesel passou por isso. Ele não pode perguntar onde estava Deus com Auschwitz? Deus não tem que dar uma resposta sobre Auschwitz? Se uma pessoa ficar tetraplégica e ela olhar para o lado e só tem gente que anda, ela não pode perguntar por que ela ficou tetraplégica? E se a gente de fora que está caminhando falar assim: não, mas foi um acidente, tá, e por que comigo e não com você? Essa é uma pergunta metafísica por excelência. Deus não precisaria responder a isso? Essa é uma questão fundamental. E aí é muito interessante, você falou da igreja católica. Quem diz que Deus não deve ser dissecado com a razão, quem disse pela primeira vez isso no Ocidente, foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que falou que Deus não é cognoscível. Foi a Igreja Católica que fechou. Foram concílios da Igreja Católica que disseram que Deus não cabe na razão humana. Existem no Oriente, e existe no Ocidente, o Espiritismo no Ocidente, o Budismo e o Hinduísmo no Oriente, estou falando pelo menos de três tradições, que são reencarnacionistas e que tendem a explicar com matizes lógicos por que que eventos assim tendem a acontecer. Algumas correntes justificam tudo, e esse é um grande problema, a meu ver. Que aí não tem o que fazer. Se a coisa está acontecendo, é porque tinha que acontecer por causa de vida passada. Só que o que eu quero dizer é que existem outras correntes que tentam buscar Deus expandindo a razão e não aceitando um concílio medieval da Igreja Católica dizendo... Isso é a história do cristianismo. É um concílio da Igreja Católica que diz: Deus não cabe na razão humana. Isso é uma construção da Igreja Católica, que o protestantismo herda em toto, totalmente. O protestantismo diz a mesma coisa, né? Então, o que que eu quero dizer? Eu não acho que o Saramago está falando só da igreja. Eu acho, sim, que o Saramago tem um problema com a igreja católica profundíssimo. E eu vou dizer mais, mas isso fica para o curso sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu acho que o Saramago foi inteligente no sentido de publicidade da sua obra. Como assim, Vassolé? Vou explicar. Portugal, né, não preciso nem dizer a religiosidade de Portugal no sentido judaico-cristão católico. Você criar, comprar briga com a instituição que teve mais poder durante 1000 anos no Ocidente, você ter um livro que entra no Index Librorum Prohibitorum, no índice de livros proibidos da Igreja Católica, o livro já é uma obra-prima. O Evangelho segundo Jesus Cristo é das melhores coisas que eu já li na minha vida. Você criar uma briga com a Igreja Católica é você chamar todo mundo para ler teu livro. Todo mundo vai querer ler. Então, o Saramago é muito inteligente, inclusive, para disseminar o livro. Agora, quem fizer o curso, todo mundo vai estar convidado, é claro, para fazer o próximo curso, eu vou falar, por que, que o Saramago não foi fazer como Guimarães Rosa? Ou como o próprio Patrício dele, Fernando Pessoa? Que estudaram hinduísmo, que estudaram budismo, que estudaram espiritismo. Não, o Saramago ficou ali no judaico-cristianismo. Tudo bem. Mas a gente vai levantar algumas questões ali. Isso para dizer o seguinte, eu não acho que a crítica do Saramago é só a igreja. Eu acho que quando uma pessoa foi para Auschwitz, sobrevive a Auschwitz e fala por que, que eu sobrevivi e meu pai morreu, eu considero que Deus deve dar uma resposta para isso. Eu posso até falar por mim, eu já fui ateu por causa dessa questão. Eu já fui ateu por causa disso. Se não tem resposta para isso, eu não posso aceitar. Inclusive o Elie Wiesel, ele fala uma coisa no romance dele, no Noite, quando ele conta a história da morte do pai dele, que é assim, ele estava lá em Auschwitz. Mas foi o ser humano que fez Auschwitz. Tudo bem, quem criou o ser humano? Se a gente for voltar, foi Deus. Né? Querem eximir o ser humano do mal? Nossa, o Agostinho de Hipona, eu já fiz resenha das confissões do Agostinho. O Agostinho de Hipona, ele tenta dar voltas e mais voltas para explicar, porque ele tem que se falar. O Deus tem a ver com o mal? Então Deus é mal. Tem outras concepções que veem o mal de outra forma, mais dialética. Por exemplo, o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, o espiritismo. O judaico-cristianismo, católico, protestante, não consegue responder essas perguntas. Eu tenho aqui todo o respeito, mas é uma questão de falar. Não tem como entender isso. Só que é o seguinte, a humanidade trouxe mais parâmetros racionais. A gente vai abrir mão da razão para tentar dialogar com isso? É uma pergunta. O Elie Wiesel, eu estava lá em Auschwitz. Tinha uma criança sendo enforcada na frente de todos os prisioneiros porque o pai dela tinha fugido do campo. Então os caras pegaram a criança na casa dela e enforcaram na frente de todo mundo para falar, quem fugir, a gente mata a família. E uma pessoa que estava do lado do Elie Wiesel falou assim, onde é que está Deus aqui? Aí o Elie Wiesel respondeu dentro dele, Deus está ali sendo enforcado. Como é que a gente vai dizer que isso é uma crítica à igreja? Não é uma crítica à igreja. Isso independe se é o judaísmo, se é a instituição judaica, sinagoga, mesquita, igreja, templo budista, candomblé, umbanda, centro espírita, templo hinduísta. O Deus que o Ocidente concebe, estou falando do Ocidente porque é uma concepção mais ocidental do que oriental. O Deus que o Ocidente concebe, independentemente da igreja, nesse caso, precisa responder. Eu considero que precisa responder. E eu considero, agora falando como quem reflete sobre essas situações escatológicas, e falando que eu até já escrevi bastante sobre isso, ficção, ensaio, se a gente estivesse nessa situação, a gente perguntaria a Deus ou não? Eu considero que sim. Então, nesse caso, eu não tenho a visão que o Saramago tem sobre Deus. Eu sou teísta, eu sou espiritualista. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem disso. Eu não sou ateu, eu não sou niilista. O Saramago era. Agora, eu estou aqui para fazer um curso sobre o Saramago. E nesse caso, Boaventura, eu concordo com você, em parte, que o Saramago tem muito problema com a igreja, mas eu também eu acho, nesse ponto, que o Saramago faz críticas a Deus mesmo. E isso precisa, na minha concepção, isso precisa ser respondido. Senão, uma pessoa pode acontecer o quê? A pessoa perde a fé. Porque, gente, vamos combinar aqui. Vamos ser sinceros e sinceras aqui. Porque, às vezes, a pessoa tem fé porque não aconteceu nada de mal na vida dela. Eu quero ver a pessoa passar pelo que o Jó passou, lá no livro de Jó, e manter a fé. Porque tem um livro especificamente sobre as tragédias no Velho Testamento. Vocês veem que o Velho Testamento tentou se dirigir a isso. A pessoa, às vezes, Deus é aquela... Tem um filme do grande Ingmar Bergman, que é o Luz de Inverno. Nossa, que filmaço do Bergman. E tem uma hora que se fala assim de Deus. Deus era o Bergman, filho de pastor protestante. Deus era um eco das minhas inquietações tranquilizadoras. Porque minha vida estava toda organizadinha, Deus estava ali. A hora que minha vida se desarranjou numa doença, numa tragédia, eu clamei a Deus, não consegui ouvir o eco das minhas preces para me tranquilizar. Isso é Ingmar Bergman. E isso é humano. Ninguém precisa ter visto Bergman para perder a fé. Eu tinha uma parente que era muito católica, mas muito, muito, muito católica. Aí o marido dela teve uma perna amputada e era uma pessoa boníssima. Ela não foi mais para a igreja, ela ficou 5 anos sem pisar na igreja. 5 anos sem pisar na igreja. E um dia, quando eu fiquei mais velho, já pensando muito sobre essas questões, eu fui para ela, uma mulher humilde, uma mulher ali, mas muito, muito católica. Tá, e pode ser católica, protestante, eu não estou desrespeitando a profissão de fé de ninguém, mas era o caso dela. Eu falei, fulana, por que que você não vai? Ela falou, eu quero a perna do meu marido. Ela falou isso. Aí você dá uma explicação biológica, mas tá, quem criou o mundo? Ela teve essa pergunta na simplicidade dela. Então, eu considero que essas perguntas são as perguntas mais lancinantes da existência, a coisa mais forte da existência. Obrigado, Boaventura, obrigado por me fazer responder isso, porque é muito forte, né?